a todos e a todas que nos acompanham, tanto presencialmente quanto via web. Um cumprimento muito especial aos senhores presidentes de Câmara, nomeadamente aos que ao momento já estão em linha, a saber o senhor presidente da Câmara Municipal de Paredes Coura, Vítor Paulo Pereira, quem saúdo e cumprimento. Muito boa tarde, senhor presidente. O senhor presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Vítor Mendes, também a quem saúdo e cumprimento. Muito boa tarde, senhor presidente.
Boa
O
tarde. Boa tarde a
Presidente da
todos.
Câmara Municipal de Valença, Manuel Rodrigues Lopes, a quem também cumprimento e saúdo. Muito boa tarde. E o
Muito
Sr.
boa tarde a
Presidente
todos.
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Cunha, a quem também cumprimento e saúdo. Muito boa tarde a
Muito boa
todos.
tarde. Boa tarde.
Está em contacto telefónico o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha e, por isso, a qualquer momento deverá também entrar em linha. E ao momento não temos nenhuma informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal dos Arcos do Alvez e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. A qualquer momento, quando façam a intenção de dar entrada, serão naturalmente bem-vindos a esta mesma audição. Como sabem, esta audição é sobre as águas do Alto Minho, uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Temos uma grelha de tempos que foi atempadamente distribuída a todos e aos seus presidentes de Câmara. Como sabem, essa grelha de tempos estabelece diferenciação, sendo que iniciaremos esta audição com 3 minutos da apresentação do requerimento por parte do grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Depois seguir-se-á uma intervenção inicial de todas as entidades convidadas, ou seja, aos seus presidentes de Câmara, num tempo estimado de 5 a 8 minutos, sendo que, tanto quanto possível, ficaria pelos 5 minutos para recuperarmos este tempo que estamos a perder agora nesta fase inicial. Mas dependerá naturalmente da vontade de cada um dos seus presidentes. Depois passar-se-á uma ronda de intervenções dos grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar terá 4 minutos para colocar as questões que muito bem entender, sendo que no final há uma resposta das entidades convidadas, no máximo 3 minutos para cada um dos seus presidentes de Câmara e portanto, terminaremos naquilo que está apontado, 112 minutos, dado que estamos a começar 20 minutos mais tarde. Teremos que terminar até às 15 horas, creio eu, porque há outros afazeres da parte dos senhores presidentes de Câmara e daí até inclusive se ter antecipado a hora de início. Sem mais demoras, passo a palavra à senhora deputada Maria Manuel Rola, que em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vai fazer a apresentação do requerimento. Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero também agradecer aos senhores presidentes de Câmara presentes nesta audição. O Bloco de Esquerda fez este requerimento porque este modelo que tem vindo a ser adotado por vários municípios, não só no Alto Minho, mas também um pouco por todo o país, de agregação e de utilização do modelo de gestão privado no território nacional e com promoção pelo próprio governo, tem trazido vários problemas na garantia do acesso à água por parte das populações. Ele não só retira autonomia aos municípios, aumenta a presença da empresa do Estado Central e implementa um modelo de gestão privado que retira a capacidade democrática, retira a transparência, retira todo um conjunto de medidas, desde logo também da capacidade de definição do modelo tarifário, que acaba por trazer vários problemas aos municípios e aos munícipes. E neste sentido era importante para nós perceber como é que foi gerido este processo com os diferentes municípios que estão neste momento agregados nesta empresa e, primeiro, se já não estava previsto, por exemplo, a questão relativamente aos aumentos tarifários e às perdas, por exemplo, de postos de atendimento à altura que foi negociada esta incorporação. Depois, também perceber como é que vem o facto de todos os municípios em conjunto terem apenas 49% da empresa em si, o que lhes retira a capacidade de decisão, mesmo que o façam no conjunto de todos os municípios. Para além disso, e pegando mais à atualidade do que se passa neste momento, relativamente às denúncias e reclamações, relativamente à quebra de faturação que foi feita durante o ano de 2020 e que foi agora retomada, que, por exemplo, também a própria DEC vem alertar que existe prescrição de faturas, é importante perceber como é que os municípios estão a acompanhar isto e também perceber se já terão equacionado, devido à penalização forte e grave e à contestação da população, a possibilidade de reversão desta empreitada, uma vez que tem ficado claro que ela tem sido, de facto, penalizadora das populações e tem trazido os municípios a manifestarem-se e a protestarem contra as águas da Alto Minho e também contra esta decisão dos próprios municípios. Era importante para nós perceber, então, o entendimento relativamente a estas perguntas e de que forma é que têm acompanhado esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, então, os seus presidentes de Câmara. Tal como disse, com este período de tempo que está terminado, não farei nenhum julgamento pelas câmaras municipais. Naturalmente farão como entenderem, quem intervém primeiro ou de seguida. Não me compete propriamente a mim estar a fazer aqui, por assim dizer, uma seriação seletiva da ordem de entrada nesta audição. Deixo ao critério, naturalmente, dos seus presidentes de Câmara. Não sei se acertaram isso, se não acertaram, mas, de qualquer forma, vou fazendo intervenções sucessivas, como entenderem, ou então, se acharem por bem, sentirem-se representados em forma de porta-voz, é uma decisão que lhes pertence. Naturalmente, não terei qualquer interferência nesse sentido. Por isso, passo a palavra a um dos seus presidentes de Câmara. Não sei se têm determinado qual, se quiserem, eu indico, mas de uma forma perfeitamente aleatória, sem qualquer critério, pela ordem que está estabelecida. Pela ordem
posso?
Que está estabelecida.
Sr. Presidente, posso?
Sim, sim, faz favor.
Viva, peço desculpa, portanto, é o Presidente da Câmara de Viana do Castelo.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, faça o favor.
Portanto, nós acertamos entre nós que haveria uma declaração inicial, tanto que eu irei ler, e depois, para algumas questões, estará também o meu colega, portanto, de caminho, o Presidente Miguel Alves, e se houver necessidade de alguma questão também de cada um de nós, estarmos também disponíveis. Gostaríamos, naturalmente, de...
Sr. Presidente, deixe-me entender, faz uma situação. Portanto, o Sr. Presidente fará uma declaração inicial em nome de todos os seus presidentes?
Em nome de todos, exatamente.
Muito bem, faça o favor.
Gostaria, naturalmente, de agradecer esta oportunidade que nos dão, também de podermos falar da parceria público-público entre o Estado português e os 7 municípios do Alto Minho. Os 7 municípios da comunidade, eu depois farei chegar à Assembleia da República, portanto, por meio que me enviaram para a Comissão, para o Sr. Presidente, portanto, esta declaração que fiz, e peço desculpa também de cumprimentar, me esqueci de cumprimentar também os seus deputados e também os colegas, portanto, que estão, portanto, também a acompanhar. Os 7 municípios da comunidade intermunicipal do Alto Minho prepararam-se para a constituição de uma parceria público-público com a criação da empresa Águas do Alto Minho, para o abastecimento de água e drenagens de águas residuais em baixa nos concelhos de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Vila Nova de Cerveira, Valência e Viana do Castelo. A ideia fundamental que esteve na gênese desta decisão e constituição desta parceria foi a de gerir um recurso fundamental para a vida dos nossos cidadãos, não só para o presente, mas também garantir a gestão sustentável destes recursos básicos para as gerações vindouras. Se olharmos desapaixonadamente de razões político-partidárias, verificaremos que os nossos sistemas municipais necessitam de grandes investimentos para a sua conservação, renovação de infraestruturas, gestão e expansão de redes para atingir os indicadores de atendimento fixados nos normativos nacionais e comunitários. Os nossos sistemas municipais de abastecimento de água e drenagem de águas residuais deparavam-se com necessidades de ganhos de escala de gestão integrada, de eficiência na redução de perdas, aumentando a eficiência hídrica, de enormes investimentos na reabilitação e ampliação de redes, que só por si os municípios não seriam capazes de o garantir, quer por limitações das nossas estruturas de recursos humanos, quer pelos nossos orçamentos municipais, que têm as dificuldades que todos nós conhecemos e que não garantiriam um regular e consistente investimento anual que garantisse as infraestruturas e gestão do futuro. Fator determinante e motivador para esta decisão dos municípios com este modelo de parceria público-público entre os municípios do Alto Minho e as Águas de Portugal foi a defesa de um modelo de coesão territorial e social, garantindo que todos os municípios, mesmo os de baixa densidade populacional, teriam acesso a serviços de abastecimento de água e de saneamento de qualidade, quer no presente, quer no futuro. Neste processo de reflexão e debate que tivemos nestes últimos anos, para a análise e avaliação do processo de criação desta parceria, os direitos dos nossos colaboradores municipais foram sempre preocupação, quer dos responsáveis dos municípios, quer da Administração das Águas de Portugal, garantindo-se o vínculo público aos seus locais de origem e a possibilidade de um contrato, se estes entenderem, de cedência de interesse público, coisa que foi feita e que está em curso. Os 7 municípios aderentes da ADAM entendem que este projeto de constituição de uma empresa participada por todos os municípios ajuda a construir a coesão da comunidade do Alto Minho, garante serviços sustentáveis e de futuro de abastecimento de água e drenagem de águas residuais da região, bem como garante fortes investimentos no alargamento de redes, na manutenção e substituição das redes, mais conhecimento e inovação na gestão e monitorização dos sistemas, aproveitando bem os fundos comunitários do atual Portugal 2020, que diferenciam positivamente os sistemas de agregação de municípios para estes fins. Com a entrada em vigor da nova legislação na qualidade da água e de serviços prestados, impostas por todas as entidades gestoras e pela ERSAR, os municípios têm de cumprir estes requisitos legais, com destaque para os planos de segurança e qualidade da água distribuída, quer nos indicadores económicos e de recuperação de custos, quer nos exigentes indicadores de qualidade de serviço, situação esta que a parceria também nos ajuda a atingir. A pequena dimensão dos sistemas municipais não gera proveitos para a criação de uma estrutura de gestão profissionalizada, bem como não gera proveitos para a recuperação de custos, pelo que são, na sua maioria, insustentáveis, dependendo e onerando substancialmente os orçamentos municipais. Este fator, por sua vez, dificulta não só os investimentos necessários de expansão da rede, que vivem basicamente dos fundos comunitários, como impede o investimento na reabilitação das infraestruturas já existentes, muitas delas com mais de 30 anos, um fenómeno grave com tendência a agudizar-se. A criação da escala supramunicipal, com um parceiro estratégico como as Águas de Portugal, é um caminho que está a ser percorrido pelos municípios. Naturalmente que não é isento de dificuldades iniciais, associadas ao início de um processo de articulação de vários atores institucionais, com culturas organizacionais diferentes, a que a pandemia veio também acrescentar as normais dificuldades. Esta parceria dos municípios vai permitir-nos ainda ter acesso a fundos comunitários para os nossos planos de investimento, que só estão disponíveis neste quadro comunitário para soluções sustentáveis, garantindo assim um volume de investimento que individualmente cada um de nós não conseguiria. O modelo de governação e gestão desta parceria público-público vai permitir aos municípios nos diferentes órgãos sociais e na comissão de parceria continuar a influenciar as suas decisões, pois compete aos municípios, através da comissão de parceria, aprovar os investimentos e tarifários a aplicar. É preciso dizer que esta comissão de parceria tem 2 representantes do Estado, portanto da ADP, tem 2 representantes dos municípios e tem um outro representante que é de acordo com cada uma das partes. Os municípios estão conscientes das dificuldades iniciais de um processo novo de construção de uma nova empresa, em que num ano excepcional de pandemia houve adicionais dificuldades na instalação e início da atividade da mesma. Mas continuamos a acreditar que esta solução de parcerias ADP-Municípios é uma solução robusta para o futuro, pois tem maior capacidade de investimento através das Águas de Portugal, garante maior coesão territorial, dá mais garantias de sustentabilidade dos sistemas atuais e dá ainda garantias para uma água de melhor qualidade e mais segura, bem como melhor qualidade de serviço aos nossos concidadãos. Era esta a intervenção inicial. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se algum dos seus presidentes quer completar alguma informação antes de passar a palavra aos senhores deputados. Aproveito para saudar a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha, Luís Miguel Alves, a quem cumprimento naturalmente, que tanto quanto sei já está em linha, e reforçar esta intenção de perguntar, naturalmente, aos seus presidentes se pretendem complementar alguma informação quanto estou a receber informação, creio que também já o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, João Fernando Nogueira, também está em linha, a quem cumprimento e saúdo, naturalmente. Dado que não há, pelo menos que eu tenha registro, manifestação do interesse que estou a mencionar, passarei a palavra naturalmente aos seus deputados, que irão colocar as questões, e depois os seus presidentes de Câmara responderão, como muito bem entenderem, sendo que poderão fazer a resposta em conjunto ou individualizada, consoante as próprias questões e consoante a vossa vontade, obviamente. Sendo assim, passamos à ronda de intervenções dos seus deputados, e nesse sentido dou a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao senhor deputado José Manuel Carpinteira. Faça favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e uma saudação muito especial aos senhores presidentes de Câmara do nosso maravilhoso Alto Minho e de uma das regiões mais encantadoras de Portugal. Antes de mais, quero, em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a vossa disponibilidade para esta audição, que vem a propósito, como aqui já foi referido, da agregação dos sistemas municipais de águas e saneamento dos 7 municípios na empresa Águas do Alto Minho. Os municípios que os seus presidentes representam entraram nesta parceria de livre vontade e com o propósito de melhorar os serviços, a qualidade da água e a gestão do sistema de água e saneamento, e para garantir os necessários investimentos nas redes de água e saneamento. Mas logo após o início da atividade, em janeiro de 2020, a empresa Águas do Alto Minho começaram logo a surgir denúncias e reclamações por parte dos consumidores em relação à qualidade do serviço e ao aumento tarifário. Erros de faturação, valores exorbitantes, faturas a serem emitidas com meses e meses de valores estimados e com estimativas sem critério, dificuldades de leitura das faturas, deficiente serviço de atendimento aos clientes, atrasos na emissão de faturas, que originou uma fatura de acertos, a famosa fatura amarela, num suposto acerto de contas que, em muitos casos, se traduz num aumento exponencial dos escalões de consumo, sem qualquer explicação e enquadramento legal. É evidente que nós temos consciência das dificuldades que uma empresa, no início da atividade, mas são muitos os erros acumulados e as pessoas têm razão quando reclamam. E aqui permitam-me referir que o Partido Socialista, através dos deputados de Viana do Castelo, denunciaram estas situações várias vezes, alertando o Ministério do Ambiente e a empresa. Também os 7 municípios, aqui representados pelos senhores presidentes, fizeram há mais de um mês um ultimato à empresa, exigindo um virar de página. Os seus presidentes manifestaram desilusão face ao desempenho das águas do Alto Minho e a intenção de tomar medidas caso as suas exigências não fossem atendidas. Neste contexto, e passado mais de um mês, pergunto aos seus presidentes se as vossas exigências estão a resultar e se caso os problemas continuarem, que medidas vão tomar. Outra questão tem sido o principal motivo da criação desta empresa. O motivo principal da criação desta empresa, já foi aqui dito pelo Sr. Presidente da Câmara, Viana do Castelo, portanto, é para se candidatarem aos avisos dos fundos comunitários, e eu pergunto por que não se agregaram numa estrutura intermunicipal com a adesão dos 10 municípios de acima Alto Minho? Porque a constituição da Águas do Alto Minho, se o recurso à constituição de uma empresa intermunicipal, que no passado se pensou constituir, é legal, respeita a legislação em vigor e, o mais importante de tudo, permitiria que a água continuasse a ser gerida pelos municípios. E por agora é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuando, tenho a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Mendes. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os caríssimos presidentes de Câmara dos municípios aqui nesta audição, os caros colegas deputados. Eu gostaria de fazer uma pequena declaração de interesses, dado o meu envolvimento na criação deste sistema. Eu fui um dos impulsionadores da criação de um sistema intermunicipal público 100%, de qual resultou a criação da ADAM. Continuo convicto de que os municípios, sozinhos, a prazo, não terão capacidade para manter os sistemas abrindo-se nesses municípios a porta à sua concessão a privados. Nunca equacionei, como creio que também os colegas presidentes de Câmara que estão a ser ouvidos hoje estão bem, nunca equacionaram estes problemas de faturação, de leituras, pudessem ocorrer como ocorreram e durante tanto tempo. Portanto, há aqui um erro grosseiro de gestão. E, dito isso, relembrar aos senhores deputados, aos senhores presidentes de Câmara, que isto é um processo longo, começou em 2000, com a agregação dos sistemas em alta. Em 2005, com a entrega das infraestruturas em alta dos municípios à empresa Águas do Norte ou Águas do Noroeste. E agora, em 2020, com a criação de um sistema de distribuição em baixa intermunicipal público, ADAM. Desde 2000 até 2020, Estado, municípios e ERSAD nunca encontraram, apesar das tentativas, uma solução de integração dos sistemas alta-baixa a nível nacional. Aliás, apesar de vários municípios sentirem muitos problemas financeiros com esta separação entre alta e baixa, vindo a solicitar, inclusive, o seu apoio, o apoio financeiro ao Estado, ao Governo e vários acordos de saneamento financeiro. Portanto, foi um problema que nunca foi resolvido de 2000 até 2020. Desde 2010, o município do Alto Minho, com várias autarquias, vários presidentes de Câmara, procuraram arranjar uma alternativa intermunicipal, 100% só de municípios, ou, como veio a acontecer, com um parceiro, com know-how, com experiência no setor. Tivemos, eu sei que houve vários interesses privados, mas que os municípios sempre defenderam que a parceria devia ser 100% pública. Portanto, foram escolher um parceiro público, as Águas de Portugal, com experiência no setor, com know-how e, sobretudo, com uma capacidade adquirida ao longo dos anos que nos dava confiança, creio eu, a todos os que entraram nesse processo, de não só garantir água de qualidade, um tarifário que fosse aceitável do ponto de vista financeiro, mas também justo do ponto de vista social e que se permitissem os investimentos que a rede necessita. Houve dúvidas, eu creio que sim. Todos os que estivemos envolvidos nisto, está aqui o Presidente Carpinteira, que uma fase inicial também esteve, sempre houve dúvidas que uma, qualquer empresa intermunicipal tivesse capacidade de garantir o abastecimento, que resolvesse rapidamente as returas e que conseguíssemos um sistema tarifário que fosse justo, mas também que permitisse a sobrevivência da empresa. Mas nunca se equacionou a possibilidade de acontecerem esses erros grosseiros de faturação e de leituras que imputavam à migração dos sistemas informáticos, mesmo para os quais se demorou muito tempo a resolver o problema. E eu gostaria aqui de dizer que o problema dos valores das faturas, alguns disparatados, não é um problema de tarifário, porque se olharmos os tarifários da ADAM, dos municípios e até da EAPAL, as diferenças não são assim tão díspares. Agora, nós temos 14 meses de erros de faturação, erros de leituras, lojas fechadas durante muito tempo, telefones que não responderam e uma administração por vezes ausente e com comunicação errante, que é muito mais grave. Eu gostava de colocar aqui quatro questões aos senhores Presidentes de Câmara. Como foi possível este desnorte da ADAM durante 14 meses? Eu sei que os senhores Presidentes de Câmara tiveram reuniões no Conselho de Administração da ADAM, nas Assembleias Gerais. Como é que se sentiram convencidos que o problema se resolvia no mês seguinte? Eu sei que estava sempre no mês seguinte as coisas estão resolvidas. O que é que o facto é que passaram 14 meses e o problema não foi resolvido? E uma quarta questão, apesar do senhor Presidente da Câmara de Viana já ter aflorado, continuam a confiar no vosso parceiro Águas Portugal? E a última questão, no limite e numa possibilidade de ruptura da criação da ADAM, dessa estrutura intermunicipal, os senhores Presidentes de Câmara estariam disponíveis, dentro do enquadramento legal possível, a assumir a administração da empresa e ou a maioria do capital? São essas as questões que poderia deixar para reflexão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho informação que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arcos do Valdo Bez, João Manuel Esteves, também já está em linha, também já nos está a acompanhar, a quem naturalmente cumprimento e saúdo. Sendo assim, temos os senhores sete Presidentes de Câmara desta região do Alto Minho, que tanta afinidade tenho, porque também sou minhoto e prezo muito esta região do Alto Minho, e por isso estamos em condições de dar continuidade, já com a presença dos senhores sete Presidentes de Câmara em linha e que depois, naturalmente, responderão, como entenderem, às questões que porventura vão sendo colocadas. Nesse sentido, passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Maria Manuel Rola, para colocar as suas questões. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas aos senhores Presidentes de Câmara que se juntaram e agradecer também a informação que foi trazida inicialmente. Entendemos, peço desculpa, por aquilo que foi referido, que o intuito dos municípios nesta agregação, dos 7 municípios, os outros 3 ficaram de fora, entendiam que este modelo poderia ser um modelo quer de melhoria do serviço privado, do serviço de entrega de águas, quer da melhoria dos sistemas ou da necessidade de investimento nos sistemas de água para a eficiência e redução das perdas. Mas o que é verdade, e tem acontecido em outros locais, é que este modelo de gestão privada, regulado também por esta ideia que até a própria Presidente das Águas de Portugal, o anterior, referiu, que tem a ver com a prospeção em nível de benchmarking e através de outsourcing de todo um conjunto de modelos que estão condicionados, que são utilizados na gestão privada, tem sido uma desilusão não só nas águas do Alto Minho. E essa desilusão prossegue, tem sido problemática nas águas do Norte, por exemplo, tem sido no Pinhal Interior, e o que estamos a falar aqui neste contrato de concessão entre entidades públicas, neste modelo privatizante, é de 30 anos em que não está garantido, aliás, pelo contrário, está previsto, tanto quanto consegui perceber nos contratos, que os tarifários aumentarão para além daquilo que está previsto nestes 5 anos iniciais e nos seguintes. Sabemos que existem municípios que não têm esse aumento tão considerável, Viana, mas que outros andarão nesta ideia de convergência, como se tem trabalhado também muito nestes modelos, e que poderá aumentar esta convergência a nível dos tarifários, mas poderá ter problemas a nível da acessibilidade e à partida terá da população à água em baixa. E isto é um problema concreto, e é um problema concreto que tem sido promovido pelos últimos governos no sentido de condicionar o acesso a, por exemplo, fundos comunitários para investimento nas redes, e que é essencial para que os municípios o possam fazer, à agregação dos municípios para que exista esse investimento. Ora, o que nos parece é que isso é, de facto, uma forma de limitar a capacidade de intervenção dos municípios, que poderiam, de facto, ter algum tipo de aproximação na gestão territorial, e isso prevê-se em outros modelos de gestão, desde logo regional e desde logo também intramunicipal, e que não tem vindo a ser preferida. Mas também coloca em questão esta ideia de solidariedade e coesão territorial e até de justiça social. Porque, por exemplo, quando se coloca estas questões, nós não estamos a falar que, por exemplo, isto não é propriamente a ideia do Bloco de Esquerda, mas espanta-nos que nem sequer a tarifa social automatizada da água seja considerada como também um passo essencial na existência deste tipo de alterações. E que também a existência da cobrança destas faturas exorbitantes, não, o senhor deputado do PSD dizia que a EPAL tem mais ou menos o mesmo tarifário do que a ADAM. A questão é que nós estamos a falar de níveis de rendimento totalmente diferentes, estamos a falar também de níveis de investimento na rede totalmente diferentes, e que não nos parece que a população deva ser penalizada e tenha que pagar o mesmo que, aliás, deveria pagar, a nosso ver, bastante menos por essa questão mesmo de coesão territorial e solidariedade. E também parece-nos que está visto aos dias de hoje que existe aqui um problema concreto que não está a ser solucionado e que se vai manter durante os próximos 30 anos. E nesse sentido, nós gostávamos de compreender com os senhores presidentes de Câmara se já consideraram a reversão da gestão da água, do saneamento, à entrega desta empresa e quais seriam as implicações. Também gostaríamos de perceber, e foi uma das questões que eu coloquei inicialmente, sobre esta questão da prescrição dos consumos que foram feitos durante o ano passado, que de facto já são anteriores a 6 meses e é necessário perceber se serão os diferentes municípios penalizados pela incompetência de uma da existência
terminar,
do,
senhora deputada,
vou terminar, senhor Presidente, da incompetência das águas do Alto Minho na não cobrança, porque não é possível, existe já uma prescrição destes consumos que foram efetuados à altura e que não foram e bem faturados pela empresa, mas que agora estão também num sistema de prescrição. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, senhora deputada Alma Ribeiro. Faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começava por cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara, agradecer a sua vinda aqui a esta comissão e essa primeira intervenção que aqui fizeram. Como sabem, e como toda a gente sabe, os eleitos da CDU na região opuseram-se desde o primeiro momento ao processo de criação desta empresa, que na altura não mereceu nenhuma oposição de PS, PSD e CDS. Um ano depois, todos os alertas que o PCP fez sobre esta matéria confirmam-se nos inúmeros prejuízos causados a centenas de milhares de famílias com erros de faturação, cobranças indevidas, preços exorbitantes no valor da água e saneamento. Confirma-se hoje o que o PCP denunciou quase há um ano atrás, tendo então assinalado os nefastos prejuízos de entrada em funcionamento da água do Alto Minho. A agregação dos sistemas municipais de água provocou elevados aumentos das tarifas de água, originou o aparecimento de erros graves na atribuição de metro cúbico de água e a constante subvalorização dos montantes a pagar por estimativa. Gerou cobranças indevidas de taxas de saneamento, um serviço de atendimento ineficaz, o que se afigura como inaceitável para os cidadãos que, quanto à constituição da empresa, não tiveram qualquer responsabilidade nem qualquer palavra. A inação e a ausência de respostas que fragilizam a economia e a saúde familiar de mais de centenas de milhares de famílias nestes municípios são absolutamente inaceitáveis e assumem maior gravidade no contexto que vivemos por força da Covid-19, considerando o confinamento imposto e o agravamento das condições económicas das famílias. O PCP já entregou na Assembleia da República um projeto de resolução para a reversão do processo de constituição da empresa Águas do Alto Minho e o retorno do controlo da água para os municípios da região. A Águas do Alto Minho é uma solução, a nosso ver, desastrosa para a população, como desde o primeiro momento alertámos e, portanto, convém perceber no momento da verdade e no momento da votação se estamos todos preocupados, de facto, com esta situação. Relativamente às perguntas que gostaríamos de lhes fazer, em primeiro lugar, quantas queixas é que foram efetivamente recebidas, cada município recebeu referente à questão da Águas do Alto Minho. Em segundo lugar, nós sabemos que há trabalhadores do município a fazer atendimentos de reclamações e leitura de contadores pelas tarefas que eram desta empresa, por isso perguntamos quantos trabalhadores disponibilizou cada município para tratar das queixas e dos problemas com os quais as populações se têm confrontado devido ao péssimo serviço que a Águas do Alto Minho tem prestado às populações. Os municípios, e esta é uma outra questão, os municípios vão pedir Águas do Alto Minho que pague o tempo que trabalhadores do município estão a dispensar ao serviço desta empresa, tratando de coisas que são da responsabilidade desta empresa, ou vai ser o erário público a pagar. Uma última questão, os senhores presidentes de Câmara dos 7 municípios, de resto, promoveram uma conferência de imprensa em fevereiro. E num comunicado conjunto declaravam basta de erros, basta de promessas, basta de faturas fora de horas, basta de códigos de pagamento caducos, basta de valores exorbitantes, basta de estimativas irrealistas, basta de telefonemas não atendidos, basta de comunicação errática. Nós também achamos que basta. Os senhores presidentes de Câmara também garantiram que os problemas tinham que ser resolvidos até à chegada da próxima fatura. Caso contrário, tomariam medidas. Uma vez que a fatura chegou, os erros, os preços exorbitantes se mantêm e face ao que afirmaram em fevereiro, o que é que vão fazer concretamente?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara do Alto Minho, Permitam-me um cumprimento especial ao Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, ao Vítor Mendes, queria começar por dizer que ouvi atentamente aquilo que foi a declaração inicial, a conjunta dos diferentes Presidentes de Câmara, e há ali uma posição clara, ponderada e responsável. E é dito nessa intervenção inicial, e começaram por explicar bem a razão e o porquê desta mesma solução. Efetivamente, nós estamos a falar de investimentos muito grandes que têm que ser feitos na rede. Em muitos casos estamos a falar de uma rede obsoleta, onde a exploração é deficitária e, portanto, no final do dia só há duas formas de injetar capital que permita compensar esse mesmo déficit, ou penalizando na fatura aquele que é o cliente, e neste caso é o munícipe, ou através da transferência de recursos do próprio orçamento municipal. E por isso, esta solução, esta escala supramunicipal com as águas de Portugal, é uma boa solução, até porque permite ir às candidaturas, aos tais fundos comunitários, que não dependem só de regras nacionais, dependem de regras europeias. E, portanto, isso nada tem a ver com aquilo que deve ser a autonomia do poder local, isso é uma coisa. Outra coisa diferente é a matéria e a responsabilidade com que os senhores Presidentes de Câmara aqui a trouxeram. Agora, é inegável que houve aqui um problema no sistema de faturação que levou a um problema no atendimento e na resposta aos clientes, e é perfeitamente normal e legítima aquilo que foi a reação das populações. Poderia, se calhar, ter existido outro tipo de comunicação, por exemplo, o pagamento faseado de faturas que não foram cobradas durante um determinado período, a população não percebeu que poderia fazê-lo, e, portanto, há, com certeza, aspectos menos positivos em todo este processo. Agora, há uma coisa que é inegável, é a experiência e a qualidade técnica do Grupo Águas de Portugal. E, por isso, há que não confundir aquilo que é árvore com a própria floresta. Uma coisa é não ter corrido bem um determinado processo, e ninguém o nega, penso que as próprias Águas de Portugal também o negam. Agora, é claro, da intervenção que aqui ouvimos, da parte dos senhores Presidentes de Câmara, que não querem voltar atrás, querem manter esta parceria, está identificado o problema, há um caminho agora a trilhar, e seguramente que as Águas de Portugal vão resolver esta situação, porque a marca de qualidade e a experiência do Grupo Águas de Portugal ali falhou, mas depois temos o resto do país, onde a operação e a sua intervenção tem sido muito positiva, e, portanto, não devemos confundir aquilo que é um problema e transformar isto numa questão. Eu sei que estamos em período autárquicas e, portanto, é natural que muitas vezes possa existir um ou outro aproveitamento por parte dos partidos, mas há uma coisa que eu sei, e sei que a municipalização deste tipo de serviço seria muito mais cara e mais onerosa para o contribuinte, e os investimentos não eram feitos na rede, investimentos esses, que estamos a falar de investimentos de milhões. Claro que há uma diferença entre a esquerda e a direita, isso é normal, agora, a prazo, eu estou convencido que os munícipes destes diferentes concelhos do Alto Minho vão olhar para trás e vão perceber que a parceria e a escolha que foi feita foi uma escolha acertada, assim como há muitos bons exemplos, e era bom também trazer aqui muitos bons exemplos daquilo que tem sido a experiência e a atividade do próprio Grupo Águas de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E aproveito o momento, tendo conhecimento que vai deixar de pertencer à Assembleia e, por consequência, à Comissão, aproveito para lhe desejar naturalmente felicidades e agradecer o trabalho que fez em nome da Comissão e dizer-lhe que foi um gosto trabalhar consigo no âmbito desta Comissão. Faz favor, faz favor.
Muito obrigado. Eu ia fazê-lo no final, mas aproveito a iniciativa do Sr. Presidente para, por um lado, agradecer desde já as suas palavras e dizer que nesta Comissão em concreto do Ambiente, com o próprio Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, sempre tentei fazer a fiscalização possível, com a contingência de sermos um grupo parlamentar pequeno e, portanto, muitas vezes gostaria de estar nesta Comissão a fazer vários debates, mas havia outros em simultâneo, mas agradecer a todas as forças políticas, sem exceção, aquilo que foi o trabalho aqui nesta mesma comissão e, portanto, com muito gosto aqui estive e desejo muitas felicidades a todos, um trabalho que é um trabalho importante neste Parlamento e num tema de uma importância maior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez, em nome da Comissão, os meus agradecimentos pelo trabalho desenvolvido. Creio que já não há mais nenhum grupo parlamentar em linha, por isso não temos nenhuma outra intervenção pela parte dos grupos parlamentares e, nesse sentido, devolvo a palavra aos seus presidentes de Câmara para, de uma forma individual ou coletiva, através de porta-voz, como muito bem entender, responderem às questões que foram colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Não sei exatamente a quem passa a palavra, dir-me-ão vocês, faz favor.
Eu pedi a palavra ao Sr. Presidente da Comissão, se fosse possível. Estou a falar de Paredes de Coura.
Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo, sim? Ai, de Paredes de Coura. É que não,
sim.
Estou a ver, não estou a ver, peço desculpa. Ah, muito bem, já estou a ver agora.
Está a ver agora?
Sim, sim. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Eu cumprimentava então o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e os meus colegas e outras pessoas que estejam a assistir. Obviamente que eu tenho colegas meus que estão melhor preparados, porque nós preparámos, obviamente, esta reunião do ponto de vista estatístico, mas eu iria, que também é uma forma de esclarecer as pessoas, porque é que Paredes de Coura acabou por aderir a esta parceria. Nós já o dissemos de início, e na altura também o dissemos, que era uma decisão difícil, mas necessária, porque durante muito tempo, quase todos os municípios, acabaram por empurrar este problema que necessita, o problema da rede de águas e saneamento necessita de investimentos constantes e muitos de nós, obviamente, reconhecemos o erro, eu como a fatia da minha culpa, outros acho eu que continuam a empurrar o problema para a frente. Por isso é que eu disse que era uma decisão difícil e necessária. Mas reparem, nós, nesta altura, em Paredes de Coura, estamos a expandir a rede de saneamento. Estamos a reabilitar redes antigas de saneamento e água. Nesta altura estamos a fazer condutas novas que ligarão e que são necessárias à nova zona industrial onde está a ser construída uma unidade de vacinas, como vocês sabem, e vários quilómetros de rede nova representam, eu diria isto com clareza, vários milhões de euros. Simultaneamente estamos a fazer uma nova ETAR para acudir à nova pressão do aumento da zona industrial e também finalizar um ciclo de uma nova ETAR que tinha ficado em stand-by, ou seja, que estava à espera de novos investimentos. E isto é mesmo muito dinheiro, ou seja, estamos aqui a falar num investimento na ordem de 7 milhões. Imaginem que se fosse a Câmara Municipal de Paredes de Coura a investir este dinheiro, obviamente que teríamos que cortar noutro sítio e naturalmente que os cidadãos comuns acabariam por sentir isso na sua vida. Agora, nós não podemos ser displicentes e até diria não estar atento àquilo que as pessoas sentem. Nós sabemos o que as pessoas ganham e o que representa qualquer aumento, por mais pequeno que seja, na vida das pessoas. Eu acho que este aumento, e no caso de Paredes de Coura isso aconteceu, apesar de agora nós tivemos a fatura de acerto muito mais cedo do que os outros municípios e a faturação está a estabilizar, mas mesmo assim a fatura subiu e nós teremos que ser capazes, ou seja, pelos impostos, pela sua redução ou por novas medidas de ação social, tentar compensar as pessoas e através também da criação de emprego. Portanto, eu acho que muitas vezes o tentar agradar politicamente significa esconder um problema. Eu não vou dizer enganar as pessoas, por isso há cá bocadinho eu disse que era uma decisão muito difícil e muito, mas eu diria imprescindível e necessária. A senhora deputada do Bloco de Esquerda, pela primeira vez, e as pessoas também começam a reconhecer, ela falou que eram duas entidades públicas. Isto, e é isto que deve ser referido, porque nós não podemos estar um dia no Parlamento ou nas nossas vidas, até às vezes no café, e nós queremos mais Estado e melhor Estado, não podemos estar um dia a defender o reforço do setor público e no outro dia estar a dizer completamente o contrário. É, eu sei que disse, obviamente que disse, a senhora deputada do Bloco de Esquerda, que eram duas entidades públicas com um modelo privatizante, ou seja, sim, em algumas circunstâncias podemos dizer que sim, mas o caso da Câmara Municipal de Paredes de Coura, que eu acho que é uma instituição pública, às vezes até não tenho medo de dizer isto, é uma empresa pública e que tem que gerir bem, porque ser de esquerda implica também ter contas certas, rigor orçamental, como é o caso de Paredes de Coura, para depois termos instrumentos e força para ajudar quem precisa. Uma empresa, o facto de ser privatizante não quer dizer... pode haver às vezes alguns laivos, mas nós também estamos aqui junto da... estamos representados na parceria para também fazer valer a nossa voz. Não devemos estar... não devemos também esquecer que apesar de... em termos de capital social não temos tanto poder como as Águas de Portugal, mas estamos lá representados e as Águas de Portugal em algumas circunstâncias têm que nos ouvir. Depois também repare, eu não estou a dizer isto até pode parecer política, mas eu estou a falar com bondade, acreditem nisso. Também na política também se fala com bondade. E, no Alentejo, temos as Águas Públicas do Alentejo, que é uma parceria que alguns municípios da CDU e bem fizeram uma parceria com as Águas de Portugal, e então não podemos dizer que no Norte, neste caso aqui no Minho, as Águas de Portugal são o diabo, ou seja, em algumas circunstâncias foram um bocadinho diabinho porque se enganaram muito, cometeram muitos erros, mas... no Alentejo, já são os melhores. Percebem o que quero dizer? Às vezes estas parcerias com o Estado, temos que também olhar para elas com algum benefício da dúvida. E obviamente, também temos que dar tempo às empresas. Neste contexto, a situação é difícil. Nós todos os presidentes sabíamos que podíamos empurrar o problema para depois das eleições. Preferimos não fazê-lo, porque já alguns deputados também já o disseram, o estado de degradação das redes é muito elevado e se não atuarmos agora, podemos ter, eu acho, maiores dificuldades no futuro às populações e, obviamente, que aí o problema exigirá mais dinheiro e será mais difícil de resolver. Para terminar, em relação a duas perguntas, acho uma ou a duas, assim, a duas dúvidas. O deputado e o meu querido amigo, o engenheiro José Manuel Carpinteira, disse que aumento de tarifas sem enquadramento legal. Obviamente que ele sabe que isso não pode, que isso não acontece. Não há aumentos de tarifas numa atividade regulada sem enquadramento legal. Portanto, isso não é completamente verdade. Relativamente à prescrição, devemos dizer, eu sou um licenciado em História, pouco percebo disso, mas a prescrição está dependente da lei. E a ADAM, e nós estamos lá, é uma empresa pública. Não é uma empresa de cobrança, eu diria, agressiva. E, portanto, se é uma empresa pública, também, obviamente, tem essa responsabilidade e a exigência de melhorar. Porque, de facto, aquilo, os problemas que colocou às pessoas... foram, eu diria, em algumas circunstâncias aflitivos. Não podemos desculpar tudo com a pandemia, mas devo-vos dizer que, com algum tempo, como é no caso de Paredes de Coura, começou o processo mais cedo, a faturação estabilizou. Sabemos, no entanto, que o aumento teve influência na vida das pessoas e nós estamos cá para tentar ajudá-las através de outras compensações, seja através da redução de impostos ou de outras medidas de apoio social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura. Pergunto aos senhores presidentes se têm também a intenção de fazer intervenção. Eu não percebi muito bem se o Sr. Presidente da Câmara de Paredes de Coura fez a intervenção em nome do coletivo ou em nome individual.
Não.
Foi em nome individual?
Foi em nome individual, que é obviamente com as preocupações são coletivas, mas foi em nome individual.
Em nome individual, por acaso, se assim soubesse, teria-lhe dito que tinha que ter terminado mais cedo, porque naturalmente o tempo não pode ser extensível desta forma a todos os seus presidentes. Por isso,
desculpe lá, peço-lhe desculpa.
Não vai mal, a intervenção do Sr. Presidente para a Descoura não pode servir de referência para as restantes intervenções em termos de tempo, naturalmente. Mas... algum dos seus presidentes de Câmara quer intervir sobre as questões que foram colocadas? Faça o favor.
Sr. Presidente...
Só pedia para identificar que eu não estou a conseguir ver.
Presidente, Vítor Mendes, Presidente da Câmara de Ponte Lima.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima. Vítor Mendes, faça o favor.
Eu vou procurar usar os meus 5 minutos, cumprimentando naturalmente o Sr. Presidente, os senhores deputados e os colegas de presidentes de Câmara. Bom, eu acho que das questões que foram levantadas e das intervenções dos senhores deputados e das intervenções também dos meus dois colegas que me antecederam, há uma conclusão que nós podemos retirar. É que os municípios, de uma forma isolada, não têm capacidade financeira para sustentar o sistema de água e saneamento. O deputado João Gonçalves Pereira penso que fez uma síntese que, no fundo, diz mais ou menos o seguinte: o sistema fica mais caro se for dos municípios de uma forma isolada, exatamente porque não têm escala e estamos a falar de sistemas deficitários, o que naturalmente onerava significativamente os orçamentos municipais. Para termos uma ideia, no caso do município de Ponte Lima, as receitas na água eram cobriam apenas 68% dos custos e no saneamento cobriam 69% dos custos, o que significa que o município de Ponte Lima anualmente subsidiava este sistema deficitário em cerca de 1,2 milhões de euros. Porquê é que nós adotámos este modelo? Como dizia o Sr. Deputado José Carpinteira, nós podíamos ter optado por um sistema de agregação entre os municípios. Exatamente porque o Grupo Águas de Portugal é uma entidade pública que nos mereceu e merece ainda a nossa confiança, exatamente porque tem essa robustez técnica e financeira para, no fundo, complementar aquilo que é a atuação dos municípios. Porque no âmbito do acordo parasocial, no que diz respeito à beneficiação da rede de água e da rede de saneamento, essa é uma responsabilidade da empresa e estamos a falar de largos milhões de euros. E, portanto, compete à empresa fazer a beneficiação da rede de água e de saneamento, mas nomeadamente da água que está obsoleta. Para termos uma ideia, os técnicos acham que a renovação da rede anual deve andar na ordem dos 2% e a taxa de renovação da rede, no caso do município de Ponte Lima, e que provavelmente é transversal a outros municípios, fica muito aquém daquilo que é exigido. Ora bem, isso obrigaria a um conjunto de investimentos significativos para os quais os municípios manifestamente não têm essa capacidade. Naturalmente que o que nós queremos com esta empresa é um serviço de qualidade, mas obviamente que também temos que reconhecer que uma questão é o modelo. O modelo, não tenhamos a menor dúvida, que tem que ser o da agregação, o de ganhar escala, o de ter uma gestão não privada, mas uma gestão eficiente e, acima de tudo, poder ter um tarifário justo e equilibrado, quer do ponto de vista da sustentabilidade do sistema, quer do ponto de vista da sustentabilidade para as famílias, para as empresas e para as instituições. Outra situação é o processo que tem decorrido ao longo destes cerca de 15 meses. E aí temos que reconhecer que este tem sido um processo sinuoso, que tem havido um conjunto de situações anómalas e que, obviamente, os 7 presentes câmaras estão atentos e têm procurado no fórum próprio que esta situação se altere significativamente, de modo a que esta empresa possa cumprir a sua função de um serviço público de qualidade. E por isso, o nosso objetivo, pelo menos o objetivo do município de Ponte Lima, é continuar a trabalhar com o nosso parceiro Águas de Portugal para que esta empresa possa ser uma empresa de sucesso e que cumpra os objetivos para o qual foi construída. Daí que tudo faremos seguramente para que o serviço continue no âmbito desta empresa, e porque esta é uma situação que, naturalmente, para os próprios cidadãos, como facilmente se perceberá...
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas vou ter que o interromper, se não se importa, para terminar, faz favor, logo possível.
Para dizer que se os municípios, de uma forma isolada, teriam que aumentar muito mais o tarifário com manifesto prejuízo para os cidadãos do que no âmbito desta empresa. Peço desculpa, Sr. Presidente, porque, afinal de contas, me alonguei um pouco mais do que os 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que para permitir que os seus presidentes possam intervir, se assim entender, terei que gerir o tempo de uma forma diferente, sendo que, naturalmente, e repito, o tempo que foi concedido ao seu presidente da Câmara para discorrer não pode servir de referência, porque senão torna-se uma audição demasiado longa, não é? Em relação ao que está previsto. É verdade que na fase inicial os seus presidentes abdicaram de intervenção e tiveram um porta-voz. De qualquer forma, tudo que ultrapasse 4, 5 minutos nestas intervenções já ultrapassa o tempo que estava previsto para a audição no seu tempo final. Pergunto mais uma vez se algum dos seus deputados, presidentes...
João Manuel Esteves. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito boa tarde. João Manuel Esteves, Câmara de Arcos Valdevez.
Sr. Presidente da Câmara Municipal dos Arcos Valdevez, ainda não tinha cumprimentado, creio eu. Faço agora, faço ao favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, eu peço imensa desculpa por ter chegado um
não
pouco
estamos,
atrasado.
Não estamos a ver, Sr. Presidente.
Também eu.
Agora...
Desculpa.
Agora
desculpa
quase.
Que a Câmara estava a dar e de repente deixou de dar. Peço desculpa.
Não é, neste caso não é a Câmara Municipal, mas não, é a mesma Câmara.
Não, não, é a mesma Câmara. A Câmara Municipal, essa continua a funcionar, que remédio.
Muito bem.
Bom, não sei, deve ser alguma questão aqui. Mas, de qualquer maneira, sujo que me podem ouvir, portanto, será simples ouvirem-me e dizer-vos o seguinte, que eu cheguei atrasado...
Ó, Sr. Presidente, eu peço desculpa, sem querer estar a interferir no conhecimento técnico, mas em cima, na parte de cima, se for um portátil, tem uma patilha...
Nós sabemos, mas não é isso que está a
acontecer.
Não é
pode estar...
Não é essa, não é essa, não é, não, não.
Com o ecrã tapado.
Não é por aí, não é por aí.
Não? Pronto.
Não é por aí, não. Não, não é por aí.
Era uma das hipóteses entre muitas outras.
Infelizmente não é essa. Deve ser outra questão técnica aqui que não dá.
Muito bem.
Mas de qualquer maneira...
Mas estava-nos a ver a nós aqui a sessão.
Eu estava a vê-los, estava a ver-vos. Se quiserem, se calhar vou deixar de ter a minha imagem, passar a ter a vossa imagem, se calhar era mais simples e mais simpático.
Muito
e assim
bem.
Será mais simples, mais simpático.
Faça favor, Sr. Presidente.
Eu agora já vos estou a ver, eu não me estava a conseguir a ver a mim, mas podemos tentar aqui...
Faça favor, nós estamos a ouvir perfeitamente, faça favor.
Pronto, eu acho que já mudei de sistema, estou a tentar ver a ver se consigo mudar de sistema. E a ver se agora... Ah, agora já me vêem, Ju, imagino. Já me estão a ver, peço desculpa.
Não, tô, continuamos tô, sem ver.
Tô. Agora podem experimentar, eu julgo que agora
já estamos, estamos a ver. Estamos a ver, finalmente.
Ah, okay,
finalmente, faça o favor.
Muito obrigado. Era só para dizer o seguinte, peço desculpa por ter chegado atrasado, mas eu estava numa reunião, exatamente, para tentar fazer aquilo que é o que está no cerne e na origem desta nossa parceria pública, 100% de capital público, sem um cêntimo de capital privado, que é a ADAM. Eu estava exatamente com a ADAM, com técnicos da ADAM e com técnicos das Águas do Norte, para pormos em funcionamento um conjunto de reservatórios e estações elevatórias, para que seja possível fazer chegar à casa das pessoas aquele que é o objetivo que todos nós perseguimos há mais de duas décadas, desde 2000, que é garantir na casa das pessoas água em quantidade e em qualidade. Esse é o principal objetivo, esse é o objetivo estratégico, é com ele que nós entramos nas águas, no sistema em alta, quando fizemos com as águas do norte, é com ele que entramos agora na ADAM, quando fizemos com o sistema em baixa, é garantir essa opção estratégica. E essa opção estratégica, como os meus colegas aqui já referiram, tem a ver exatamente com a capacidade de intervenção, com a capacidade de ter investimento e poder ter gestão a seguir para que seja possível fazer esses hidratos, principalmente em zonas como aquelas que nós vivemos aqui, onde vos posso dizer que nas zonas mais altas, onde por vezes parece quase impossível e parece que toda a gente diz que há muita água, no verão ou nas alturas agora começa a escassear a água. E, portanto, nós temos que garantir, esse é o nosso principal objetivo, essa é a principal razão que estamos com esta agregação e essa há de ser aquela que nós devemos de lutar até ao fim para que as pessoas efetivamente tenham água em quantidade e em qualidade nas suas casas. E por isso fizemos esta agregação. Obviamente que estes 14 meses não têm sido fáceis, têm sido 14 meses de muitos problemas e 14 meses de muitos transtornos às pessoas, e são esses que os municípios constantemente e de forma reiterada fizeram entender ao Conselho de Administração da ADAM, fizeram entender às Águas de Portugal, fizemos entender ao Ministério do Ambiente que era preciso mudar, que era preciso alterar e que era preciso garantirmos que as pessoas tinham atendimento, estavam a ser faturado no tempo próprio, nos momentos certos, da maneira certa, como isso tudo como deve ocorrer e como deve assim ser. E neste momento, aquilo que eu vos posso dizer é que nós estamos a trabalhar nesse sentido. E é nesse propósito que a Câmara dos Águas tem empenhado e todos os meus colegas nos temos empenhado muito para que isso seja uma realidade. Temos ajudado os munícipes a que seja possível fazerem as suas reclamações, ajudarem, fazerem aquilo que é suposto se fazer neste todo este processo, e é aquilo que vamos continuar a fazer e queremos neste momento acreditar na garantia que nos foi dada, quer por parte das Águas de Portugal, quer por parte do Ministério do Ambiente, que tudo iríamos fazer para entrar numa nova fase de credibilização da empresa. É isso que nós temos que fazer neste momento, garantir que as pessoas que tenham havido problemas sejam ressarcidos desses problemas, que as pessoas que tiveram os transtornos sejam compensadas por esses transtornos, que haja melhoria de atendimento, reforço do atendimento, como estamos a verificar, mas queremos ainda melhor, e como a fatura terá que ser um documento que seja fácil, inteligível, sem demoras, nos prazos certos. É esse aquilo que percorremos, é esse o objetivo que temos que fazer, sempre, mas sempre, tendo em atenção que as pessoas precisam de água, precisam de água, que ela seja em quantidade, quando a gente abre a torneira, ela esteja lá e esteja em quantidade. Esse será o nosso objetivo e este é por aquilo que nós nos vamos lutar sempre, com um tarifário ajustado, um tarifário justo para as pessoas, a um preço justo, que nós próprios também estamos a apoiar neste momento, mas, acima de tudo, que elas possam ter essa certeza que não lhes vai faltar a água, que não lhes vão faltar as condições. Para isso, é preciso que hajam empresas fortes, como esta parceria que nós temos aqui, que seja possível chegar a que haja o investimento necessário, sejam feitas as alterações necessárias em termos da gestão corrente do processo para que as pessoas sejam devidamente atendidas. Quer elas sejam por intermédio das suas faturas, nas lojas e quando abrem a torneira. É este o nosso propósito e é esse por o qual iremos sempre lutar e é esse que queremos e estamos em crer que a garantia que nos foi dada até ao momento ela se vai concretizar, porque é esse que queremos todos perseguir, esse objetivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto novamente se alguns dos seus presidentes...
Vila Nova Cerveira, pode ser, Fernando Nogueira.
Vila Nova Cerveira, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova Cerveira, João Fernando Nogueira, faça o favor, tenha a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Gostava de cumprimentar com um reforço especial...
Então, Sr. Presidente, peço desculpa, também não estamos a ver. Não sei se tem a Câmara ligada.
Não estou a conseguir... Não sei se me está a ver agora.
Não. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir, estamos perfeitamente.
Então, eu penso que para não perder o tempo, poderíamos prosseguir. Faça eu então cumprimentava, como eu dizia com especial ênfase, o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, anterior Presidente desta Câmara Municipal, e o Sr. Deputado Jorge Mendes, também anterior Presidente da Câmara Vizinha de Valença, e prosseguindo, e procurando, para não ocupar demasiado tempo, não, tentar não me repetir ao que os meus colegas Presidente de Câmara disseram anteriormente, e concordo com tudo o que eles disseram e explicaram os argumentos que nos levaram a esta parceria, a dizer-vos que eu acho que devemos respeitar, eu tenho essa vontade e acho que é importante, a autonomia do poder local, a autonomia dos municípios. Mas uma coisa é querer e outra coisa é poder. E, portanto, eu gostava muito que a água e a recolha dos resíduos sólidos urbanos e a recolha do saneamento continuasse na esfera dos municípios. Mas, uma coisa, repito, uma coisa é querer, outra coisa é poder. Eu dizia-vos que, desde que o município de Vila Nova de Cerveira aderiu a esta parceria, já conseguiu aprovação de candidaturas e já tem obra em execução de perto de 7 milhões de euros num ano, cerca de um ano e pouco, enquanto em 10 anos ou mais não conseguiu este volume de investimentos. E, portanto, é claro que isto tem outros inconvenientes, mas depois já preciso fazer opções. Eu acho que, e eu sou daqueles que acha que a sociedade devia, a cada um dos nossos cidadãos, proporcionar os elementos básicos de sobrevivência, a água, o pão, a eletricidade, teoricamente e por princípio até deviam ser gratuitas. Agora, penso que não vivemos numa sociedade que nos permita satisfazer essas necessidades básicas dos cidadãos sem esses custos. Depois, dar-me aqui mais uma nota, que é o seguinte: um dos problemas do custo da água neste momento são dois. É o custo na base, quando a água é comprada às Águas do Norte, e que tem um custo de quase 0,70 por metro cúbico. E se nós considerarmos em média uma perda de 50%, nós temos a água. Quando começamos a consumir água, temos que um metro cúbico de água nos custa quase 1 euro, sem qualquer outra intervenção. Portanto, depois a partir daí é só fazer contas e ver onde é que isto nos vai levar. E o que nós queremos é reduzir essas perdas para podermos ter tarifas mais sustentadas. E depois dizer-vos que há uma outra realidade e nós não nos podemos esquecer. E eu já estou aqui na autarquia há uns aninhos e nunca me esqueço da quantidade de queixas diárias que a autarquia sofria relativamente ao serviço de água, às rupturas, ao custo também, ao mau serviço em algumas circunstâncias. E o que esta empresa, neste momento, a ADAM, proporcionou aos nossos cidadãos foi um péssimo serviço, efetivamente, foi um calvário durante 14 meses. Foi um calvário especialmente na parte administrativa, porque a gestão operacional, com alguns precalços, mas foi funcionando. Agora, efetivamente, isto foi um caos em termos de gestão de faturação, em termos de leituras, tudo o que já os senhores deputados e o senhor presidente já sabem. E, portanto, só temos que, eu espero, só temos que melhorar. Algumas melhorias penso que estão a ser feitas. Penso, não tenho a certeza, e já vão sendo visíveis no terreno. Agora, eu também estou de acordo, e nós, durante estes meses, repetimos isso. É tempo demais para resolver estas situações. Mas há situações, isto nós não conseguimos ultrapassar, nem a pandemia, efetivamente, justifica todos estes problemas. Só mais uma pequena nota, e eu termino já, Sr. Presidente, peço desculpa. Eu entendo que a melhor defesa da água na esfera pública é em sistemas agregados. Porque eu tenho um exemplo aqui na região, e todos os senhores presidentes de Câmara conhecem, e os senhores deputados que eu referi, pelo menos. Nós temos aqui um sistema de produção de energia elétrica, que são as eólicas, e que os municípios tinham uma percentagem muito interessante nessas empresas. E quando os municípios da região, não todos, Vila Nova de Cerveira, felizmente, e o presidente, engenheiro Carpinteira, na altura, também assim o entendeu, não foi por essa via, mas quando os municípios sentiram com problemas financeiros, a primeira coisa que venderam, o que fizeram foi vender as suas cotas nessa parceria das eólicas, e ficaram sem nada. Portanto, a água, efetivamente, a distribuição da água é efetivamente uma...
Sr. Presidente, peço desculpa interromper, mas terá mesmo que terminar.
Está terminado, e eu lhe dizer que acho que este é o melhor sistema para defendermos a água na esfera pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Recebemos uma informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha que não estava a conseguir entrar em linha. Pergunto-lhe se já é possível entrar. Queria intervir e não estava a conseguir entrar em linha. Pergunto-lhe se já está em condições. Está? Não estamos a ouvir, Sr. Presidente. Não estamos a ouvir. Ao contrário dos anteriores, neste caso tem imagem e não tem som. Não estamos a ouvir. Se calhar sem os fones. É possível?
Está-me a ouvir?
Agora sim, estamos perfeitamente.
Ah, eu é que praticamente não ouço desta maneira. Eu peço imensa muito desculpa, bem. Então.
Faça o favor, Sr. Presidente.
Vou tentar falar pouco para não ser interrompido. Antes de mais, cumprimentando todos os senhores deputados, o senhor Presidente em particular, os meus colegas também, e pedir desculpa, porque o que estava planeado entre nós era que eu fizesse uma intervenção inicial em nome de todos. O meu colega de Paredes de Coura antecipou-se e depois tornou naturalmente difícil esta gestão do tempo. Por isso, não vou fazer aquilo que estava combinado. Naturalmente, os meus colegas já falaram, já deram conta das suas preocupações. Muitas delas respondem aos anseios dos senhores deputados. Eu vou-me focar só em dois pontos para podermos passar a um colega que queira dizer mais alguma coisa. O primeiro diz respeito a uma pergunta muito importante que é colocada por alguns dos senhores deputados e que é também colocada pela população. Compreendendo que os municípios se agreguem, a pergunta é saber porquê é que os municípios foram buscar um parceiro como as Águas de Portugal para esta aventura. E a resposta é muito simples. O que os municípios quiseram fazer foi não juntarem apenas os seus problemas, não criarem uma associação dos problemas de cada um dos municípios, mas antes encontrarem soluções que nos tornassem mais fortes. E as Águas de Portugal é o parceiro ideal para quem acredita na água pública, na gestão pública da água e para quem acredita que o investimento deve ser feito em sistemas que são sustentáveis. As Águas de Portugal dão-nos, por isso, alguma coisa a mais do que a mera associação de municípios. Dão-nos recursos humanos mais capazes e preparados, isso é reconhecido por todas as vertentes profissionais, por todos aqueles que pensam e concretizam água e saneamento no nosso país. Dão-nos também uma capacidade de resposta completamente diferente. Veja-se o modo como, por exemplo, vamos agora investir 2 milhões de euros em telemetria para podermos medir melhor cada um dos consumos e fazemos isso porque as Águas de Portugal têm essa robustez e vai fazer ela, na parte dela, esse investimento. E dá-nos também a possibilidade de termos um parceiro que é o melhor parceiro que nós entendemos que devemos ter, como é o Estado. Por isso é que através deste parceiro conseguimos ao longo deste tempo, destes meses, algumas soluções em ligação direto com o Ministro da República, com o Ministro do Ambiente, que nos permite encontrar essas mesmas soluções. Por isso, é algo mais do que a mera associação. A mera associação apenas ia juntar as nossas fragilidades. Não nos ia dar mais nada do que mais clientes em escala. Ia apenas juntar as nossas fragilidades. Em segundo lugar, para não vos roubar muito tempo, há também que dar nota de uma questão que também é muito relevante. Se os presidentes de Câmara alertaram para problemas, têm vivido estes problemas e fizeram de modo público, porque em privado e nos órgãos de gestão já o tinham feito há muito tempo, no passado mês de fevereiro, saber se as coisas melhoraram até agora que permitam dizer que o processo deve continuar. E a resposta é sim. As coisas melhoraram muito
desde que os municípios lançaram um alerta público. Posso dar aqui alguns exemplos que são importantes. Em primeiro lugar, aquilo que tem a ver com o atendimento telefónico, que melhorou substantivamente. Hoje, uma pessoa que liga para a DAME tem um atendimento e, se não o tem diretamente por um técnico, tem depois a devolução desse telefonema no próprio dia ou no dia seguinte. Ou no atendimento presencial, onde as coisas também melhoraram. As lojas ainda não estão abertas e a lei não permite fazer, mas o atendimento melhorou. Hoje, já o atendimento é feito por marcação para o dia seguinte, no máximo do tempo. Mas também melhoraram a eficácia da ADAME naquilo que tem a ver com as ordens de trabalho, com as reparações que são feitas. Neste momento, a pendência em cada dia é de 3% naquilo que tem a ver com a água e de 2% no que tem a ver com o saneamento. Isso não estava assim, mas neste momento nós já temos 11 mil reparações feitas no contexto destes meses de trabalho. Também foram executados mais ramais nos últimos tempos, graças à contratação e à eficácia da ADAME. Temos neste momento 1.596 ramais efetuados, uma média de 27 ramais por semana. Também temos mais recursos humanos do que os que tínhamos há dois meses atrás. Foram lançados vários procedimentos de contratação, já temos novos trabalhadores e temos 18 admissões em curso. Mais, em 2019, os municípios tinham uma percentagem de água segura de 97,98%, abaixo daquilo que é expectável. Em 2020, com a ADAME, já atingimos os 98,75% e este ano a ADAME, através de obras que fará em captações de Vila Nova de Cerveira, vai aproximar-se dos 99%. E temos investimentos em curso, 12 milhões de euros pelos 7 municípios, 33 milhões de euros nos próximos 3 anos. Concluo para dizer o quê? Obviamente que há problemas, problemas que demoraram demasiado tempo a serem resolvidos, problemas que prejudicaram as nossas populações, mas problemas que também são potenciados pelo contexto autárquico pré-eleitoral. Mas há uma vontade indómita de melhorar o procedimento, de ajudar as pessoas e, sobretudo, de dar sustentabilidade ao sistema. E os municípios continuam a acreditar, eu continuo a acreditar que esta seria frutífera e que em breve, muito breve trecho, vamos ter o reconhecimento também por parte da população, sendo que naturalmente nunca há uma isenção de erros, haverá sempre erros na faturação, mas eles têm que se reduzir
ao mínimo, Sr.
Presidente, tem que ser residual. É isso que eu queria partilhar convosco, dando também a minha opinião mais personalizada e menos em conjunto, como estava previsto. Muito obrigado, obrigado e peço Presidente. Imensa desculpa por esta incapacidade tecnológica que aqui
resolveram-se as demonstrar. Situações atempar em cima do acontecimento, naturalmente. Pergunto se mais alguns dos seus presidentes quer usar a palavra.
Sr. Presidente, Valença, Manuel Lopes, Câmara Municipal de Valença.
Faz favor, Sr. Presidente.
Estou-me a ouvir e começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras deputadas e os seus deputados aí presentes nesta comissão e dizer, por ser muito rápido e não ser repetitivo em relação àquilo que disseram os meus colegas. Estamos perante uma situação em que uma empresa deixemos-nos de andar com politiquices da aldeia, como se costuma dizer aqui na minha terra. Privatização da água. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, com o máximo respeito que tenho por eles, estamos perante uma empresa pública, pública 100%. E nós estamos numa empresa que não começou agora. Já começou através do Tratado de Espinho em 2000, com a compra da água em alta às águas do Norte, com a cedência das infraestruturas em 2005, as infraestruturas municipais. E sabendo nós que comprando a água em alta às águas do Norte e 50%, ou mais de 50% dessa compra eram perdas ou não faturação, porque também há outras situações que não são só perdas, também há não faturação, portanto, os autarcas nesta altura, em 2000 e em 2005, naturalmente que deviam ter pensado melhor se deveriam aderir a este Tratado de Espinho ou não. E deveriam também ter pensado se deviam ter cedido as infraestruturas em 2005 ou não. Mas isto vamos dizer que a ADAME não é uma feira de vaidades. A ADAME é uma empresa que foi criada pelos municípios de todos os quadrantes, de todos ou quase todos os quadrantes políticos do Alto Minho, aqui representados. O PS, o PSD, o CDS, independentes. Portanto, nós não temos aqui a tirar partido nem a tirar conclusões de qualquer partido político. Nós chegamos a um consenso de todas as forças políticas representadas no Alto Minho e resolvemos aderir a este projeto. Garantir o abastecimento às zonas mais rurais do Grão era um problema em todos os municípios. E só não sabe quem não viveu essa realidade. Quando chegávamos imigrantes, quando chegávamos turistas, e nas zonas mais rurais, nas zonas mais altas do nosso concelho, nós não conseguíamos ter água suficiente para abastecimento daquelas populações. Nós somos um concelho rural, em que 60% da população gasta menos de 10 metros cúbicos de água mensal. E com a formação da ADAM, esses 60% da população terão uma redução na fatura mensal. O nosso tarifário era superior. Portanto, até de 0 a 5, era sensivelmente o dobro. Portanto, neste momento, esses 60% da população vai sair beneficiada. Mas isto para dizer o quê? Houve realmente alguns problemas, muitos problemas, no início da empresa e com a faturação. Essencialmente, referentes à faturação. Penso que esses problemas estão ultrapassados. Estas novas faturas já vieram corretas. E isso está demonstrado pela afluência das pessoas, quer a nível de chamadas, quer a nível de presença na loja da ADAM em cada um dos municípios. Mas, também para dizer à senhora deputada do Bloco de Esquerda, que se os municípios que não tiveram em conta a tarifa social foram mais além. Nós criámos um regulamento de apoio, não à redução, mas sim ao pagamento total da fatura àquelas pessoas que naturalmente o comprovem que não podem, não têm rendimentos, o seu agregado familiar não tem rendimentos para pagar a fatura. Para isso existe a ação social da Câmara, do município, para analisar caso a caso e ser levado à reunião de Câmara para ter em conta essas situações mais desfavorecidas. Mas também para dizerem ao senhor deputado do PCP que não foram centenas de milhares de famílias. O Alto Minho não tem assim centenas de milhares. Nós somos, a ADAM é constituída por uma empresa que rondará os 110 mil consumidores, 110 mil fogos, 110 mil famílias, já incluindo aqui também a parte do comércio e da indústria, tudo aqui aglomerado da restauração. Mas também para dizerem que a questão levantada pelo PCP, dos trabalhadores do município, se foram pagos ou todos a ser pagos pela parte pública, não, estou a dizer que os trabalhadores dos municípios foram cedidos, aqueles que transitaram para a ADAM, e aqueles que não foram cedidos e que tiveram a trabalhar os primeiros 6 meses para a ADAM, incluindo os veículos e o material.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas logo possível queira terminar, faz favor.
Estão a ser pagos pela ADAM na íntegra pelos seus salários e pelas viaturas afetas ao serviço de cada um dos municípios. Obrigado.
Muito obrigado
a todos. Desejamos uma boa Páscoa a todos, ao Sr. Presidente e a todos os deputados aí presentes nesta comissão de inquérito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, igualmente. Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo, creio que é quem falta intervir nesta fase. Pretende fazer essa intervenção, Sr. Presidente?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer atualmente.
Sr. Presidente, antes de iniciar, queria só dizer-lhe, lembrar, tanto quanto possível, para que depois nos faça chegar a documentação, nomeadamente a intervenção inicial que tinha
com
que fez,
certeza,
porque
com
é
certeza.
Todo importante munir os seus deputados com essa informação. Muito obrigado,
com certeza,
Sr. Presidente, faça um favor.
Farei de imediato, agradecendo desde já. Não, dar nota que, de facto, nós avançamos para esta parceria, conscientes daquilo que era, de facto, o interesse dos municípios e o interesse também na salvaguarda, como já dissemos, da melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Gostava de dar nota que também, neste momento, nós temos para estes 3 anos, portanto, 2021 a 2023, temos já 33 milhões de euros para investimento, 33 milhões de euros, dos quais 20 milhões são para o ciclo urbano da água, que estão já, digamos, aprovados no POCUR, aquilo que tem a ver com o alargamento de redes, com a constituição de novos reservatórios, estações elevatórias, portanto, intersetores, portanto, redes ramais, portanto, para as nossas populações. E um trabalho muito importante, que também foi referenciado pelos meus colegas, que é na redução das perdas de água, portanto, aumentando a nossa eficiência hídrica. E na eficiência hídrica temos também, neste momento, já aprovados e em execução, 13,7 milhões de euros de investimento nas águas do Alto Minho. Ou seja, este é um investimento que nós, naturalmente, sozinhos nunca conseguiríamos ter, porque não tínhamos essa capacidade, nem capacidade de gestão, nem capacidade de financiamento, nem capacidade de, digamos, organização, de planeamento e de projetos. Por isso, eu diria que esta associação que fizemos, esta agregação como entidade pública, com as Águas de Portugal, portanto o nosso parceiro tecnológico, o nosso parceiro de facto de conhecimento, foi fundamental para darmos um salto qualitativo em poucos anos para recuperarmos também este processo. Gostava de dizer também que relativamente aos tarifários, o tarifário de referência foi o tarifário de Viana do Castelo, e esse tarifário, que é considerado um tarifário justo e que naquilo que é o estudo de viabilidade económica e financeira foi acertado, foi consensualizado entre todos e é também, há um período de tempo em que esse tarifário é específico, portanto, e nós unicamente teremos é os acertos da taxa de inflação. Era só esta nota que eu gostava de estar, agradecendo também a disponibilidade para nos ouvirem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estendo este agradecimento a todos os seus presidentes que estiveram presentes nesta audição. Naturalmente, agradecer mais uma vez a vossa presença e os vossos contributos e dizer que foi um gosto recebê-los e que, naturalmente, estamos sempre disponíveis para aquilo que entenderem ser importante da nossa parte. Por isso, muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. O mesmo digo em relação aos seus deputados e senhoras deputadas, tanto quanto estão na sala quanto nos acompanham via web. Terminada esta audição, a próxima será às 15h30, precisamente com a empresa Águas de Portugal, nesta mesma sala. Certo? Até já. Um
Até
bom
já.
Almoço, se for o caso. Uma boa digestão, se já tiverem almoçado.
Obrigado.
Até já.
Obrigado. Uma boa Páscoa para todos.
Obrigado.
Obrigado.